Os programas sociais ou assistencialistas não impedem a igreja de ensinar a comunidade a lutar pelo direito da pesca em lugar de ganhar o peixe ou ser ensinada a pescar? A igreja, na verdade, não está gerando gente preguiçosa ou, em tese, programas de autoajuda para ela mesma?
O grande problema da assistência é que você pode fazer por qualquer motivação. E qualquer pessoa pode fazer assistência. Paulo vai falar sobre isso. Eu posso entregar os meus bens para os pobres se não for por amor. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado se não for por amor. Então eu posso criar uma cesta básica pensando na necessidade das pessoas e posso depois tirar proveito político. Eu posso, numa época de eleição, um vereador ou qualquer pessoa chegar e falar: ó, vou ajudar vocês e tal. Então, ou seja, qual é o grande risco da assistência? O grande risco da assistência é que ele não promove o pobre. Ele promove quem faz a assistência. Por isso que Jesus, sobre assistência ou filantropia, Jesus diz: não deixe que a mão esquerda veja o que a direita faz. Ou não deixe que a direita veja o que a esquerda está fazendo. A ideia é essa, né? Não deixe. A ideia é cuidado, porque a filantropia não promove o pobre. A filantropia promove quem faz. Por isso que a igreja evangélica diz assim: vamos fazer também para os outros saberem que a gente faz. Porque a tendência da filantropia ou assistência é gerar inércia nas pessoas e promover o agente compadecido. Essa é a tendência da filantropia. Esse é o grande risco da filantropia. Onde é que ela é necessária? Em situações de catástrofe, em situação de desastre. Então, nas situações em que as pessoas estão precisando sobreviver, o sociólogo Betinho dizia: se nós não dermos comida às pessoas para lutarem pela justiça, como é que ele vai sobreviver para lutar? Então, ele precisa de um alimento básico para poder lutar pela justiça. Então, mas a grande questão da filantropia, ou a grande limitação, é que ela põe o carente na inércia e promove o agente compadecido. Irmã Dulce não morreu por causa da filantropia, muito pelo contrário, ela se tornou conhecida. E eu estou aqui respeitando e admirando a vocação e o ministério dela, ou de qualquer pessoa que faz filantropia. Ou seja, em fazendo filantropia e você tendo uma equipe, pode fazer um plano social, um plano de saúde para a equipe, que eles vão precisar disso. Se lutar por justiça, faça um plano funerário, porque ele vai morrer cedo, vai morrer precocemente. Então você tem esses dois limites. Na filantropia você se autopromove, na justiça você é promovido para a eternidade, você morre cedo. Então esse é o... E a igreja tem que então fazer essa escolha entre a filantropia e a assistência. Às vezes a cesta básica, e dependendo da situação, eu recomendo que se faça com essa análise de quem está tirando proveito dessa relação. A pergunta-chave para isso é: quem promove quem pela assistência, pelo ensino, pela participação? A pergunta seguinte vai nessa direção, ou seja, a gente ensina ou, aliás, dá o peixe ou ensina a pescar? Esse é um pensamento que valeu até certo momento da vida, porque quando você dá coisas, você se torna assistencialista. Quando você dá o conhecimento, você se torna paternalista. Você decide pelo outro. Então não basta ensinar a pescar, você tem que perguntar se o rio está poluído, se o comércio é justo, se há fraternidade naqueles que estão se aproveitando da pesca. Então, na verdade, são quatro tendências. Há uma tese de doutorado de uma senhora chamada Frances O'Gorman, e ela construiu isso na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ela vai dizer que você tem a ação da assistência, do ensino, da participação e da transformação profunda. Como a construção de vida dela era sociológica e teológica, na transformação ela vai dizer, aí sim, a fé, a justiça, a busca por libertação plena tem tudo a ver com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o evangelho é um fato social. Quando o evangelho chega, chega um fato social. Chega alguém dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Nem é mais o marido, nem é mais o pastor e nem é mais o déspota da nação. É o Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu não vou obedecer à função ou ao papel, eu vou obedecer a quem pratica o bem. Por isso que a Bíblia diz: Deus colocou a autoridade para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. No momento que a autoridade louva quem faz o bem, louva quem faz o mal, protege quem faz o mal e castiga quem faz o bem, essa autoridade perdeu o princípio de autoridade. Então a autoridade não é a função e a pessoa. Qual é o papel da igreja nessa questão? É ter influência social. Então, por exemplo, desculpa o pessoal das igrejas históricas, vou falar aqui do falar em línguas e tal, desculpa a minha referência sobre isso, e os pentecostais, desculpa eu dar uma ênfase só social. Qual é a prática da igreja até chegar ao pentecostalismo no Brasil, de qualquer igreja? Só fala o teólogo, só fala quem tem uma boa retórica, só fala quem fala bem. Aí você tem uma experiência social que alguém fala de qualquer jeito, lá no meio da bancada, e interessante, às vezes, geralmente uma senhora, né? E aí ela fala, atrapalha o cara que estava fazendo o discurso, né? E aí você chega para ela: o que foi que você disse? É mistério. Do ponto de vista social, o que é que aconteceu? Uma pessoa que não tem boa retórica, que fala de qualquer jeito que ninguém entende, também fala. Do ponto de vista social, houve uma democratização da voz. Houve uma democratização do espaço de participação. Então, o evangelho em si é um fato social que gera participação, que gera o direito do outro falar. Meu pai foi um cidadão que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Aí, quando era a nossa igreja, os jovens começaram a ingressar na universidade, aí tinha um culto de formatura. Dificilmente ele era chamado para o culto de formatura, porque os professores da universidade viriam, os jovens, não sei o quê. Mas ele fala errado, aqui é acolá. Então, aí vinha um outro pastor. Aí chegava, e aí, pai, como é que o senhor se sente? Besteira, filho, esse cara aprendeu aí nas cadeiras de teologia. Eu aprendi, foi aos pés do senhor. Então, assim, o evangelho traz um novo fato social que é coitado dele, né? É igual, por exemplo, você, para se sentir mulher legal, você usa um brinco, não sei o quê e tal, a mulher é mais pobre que não tem, vai para a igreja e diz: eu sou santa. Essa é mundana. Então, assim, ela não tem o poder de compra, mas ela tem o poder, a partir dessa experiência religiosa, de expressar a sua dignidade. Então, o evangelho é em si um fato social, a gente não pode descartar isso. É uma experiência social, e é uma experiência social pelo avesso. Essa é que é a beleza do evangelho. Agora, em se tratando da missão, eu nem gosto dessa ideia de responsabilidade social, porque um posto de gasolina pode ter responsabilidade social, ou seja, o negócio dele é o lucro, e para melhorar o seu produto ele faz uma coisa social. O negócio da igreja é proselitismo, para melhorar a sua imagem faz responsabilidade social. Não é essa a questão. A nossa missão é uma missão, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, ou para anunciar as boas novas aos pobres. Isso é um fato, digamos, sobrenatural da comunicação do evangelho. Para dar vista aos cegos, o que é isso? Uma dimensão física. Para pôr em liberdade os oprimidos, o que é isso? Uma opção sociopolítica. Tá certo? Então, o evangelho, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, está dizendo que a nossa dimensão vai da filantropia em situações de catástrofes, em situação de necessidade extrema, até que o indivíduo saia dessa situação, mas vai às últimas implicações da justiça. Ontem nós falamos sobre o bom samaritano que acolheu aquele cidadão. Ali foi filantropia. Mas o nosso tema, naquela situação, não seria só fazer filantropia. É perguntar assim: cadê a segurança pública? E por que esse cara não foi protegido? Por que caminhando ele é assaltado? Que é o tema da justiça, que é o tema do direito, de ir e vir sem ser. Então, como o tema de Jesus não era aquilo, inclusive o tema de Jesus não era acolher o cidadão, porque o tema de Jesus, pegando o capítulo 9, era o tema dessa crise violenta entre samaritanos e o povo lá de Jerusalém. Esse era o tema, né? E ele traz essa história. Mas ali, se a gente quiser desenvolver mais o texto, tem um problema seríssimo, que é o problema de segurança pública. Então, não basta você ser filantrópico e pegar quem está no meio da estrada. A pergunta, por exemplo, do nosso contexto é: por que que nós vamos deixar as pessoas passando por essas situações? Então, o evangelho vai desde a filantropia até a luta por justiça. E você que quer lutar por justiça, prepara o passaporte para a eternidade, porque você vai ser ceifado precocemente. Você vai sofrer a cassação eclesiástica e pode sofrer uma cassação cívica e pode sofrer uma cassação de viver nesse mundo e para a eternidade. O que é legal, todo crente quer ir para a eternidade, quer ir logo, então é melhor lutar por justiça. Com filantropia, não. Com filantropia você será aplaudido, você será reconhecido, você vai para a Câmara dos Vereadores, eles vão dizer que você é cidadão não sei de quê, você vai ser chamado em vários lugares e você vai ser uma igreja aplaudida. Você vai ser uma igreja aplaudida. Então, você quer fazer filantropia? Eu acho que é uma opção. Não estou dizendo que você não faça. Se Deus lhe chamou para isso, aleluia, eu vou ficar feliz porque você vai viver muito e vai assistir meu funeral, né? Mas se você...
A prova que nós não estamos fazendo bem o nosso trabalho é que nós estamos ficando velhos.
Exatamente. Quando pergunto se eu estou seguindo direito Jesus de Nazaré, eu digo que não. Se eu tivesse seguindo Jesus Cristo de Nazaré direito, eu já teria morrido. O nosso contexto é mais complexo do que o contexto em que Jesus nasceu. O comércio religioso é mais complexo do que aquela banca de negócios que fizeram do templo em Jerusalém. E por isso Jesus morreu. E eu estou vivo, cara. Mesmo existindo o universal do reino de Deus, mesmo existindo a mundial e mesmo existindo os charlatões aí desse contexto brasileiro, eu estou vivo porque eu não estou vivendo direito o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré.
Uma das provas do nosso desvio é a nossa longevidade.
E só uma coisa aqui sobre o que ele falou, né? Sobre eu conheci Angola, né? em alguns outros países da África, o que eu chamo de terreiro de Jesus. Ele falando assim, você vai lá e faz o evangelho de, cara, eu conheci muito o terreiro de Jesus, né? Ou seja, o evangelho chegando e se aproveitando daquela mesma cultura e respeitando aquela mesma realidade, como que o evangelho chegou de tal forma que as dimensões culturais que podem dialogar pareceu um tipo, estabeleceu-se um tipo de pavimentação e plataforma para, acabou.
A igreja, na verdade, não está gerando gente preguiçosa ou, em tese, programas de autoajuda para ela mesma. Bom, a gente poderia pegar um exemplo nacional, tenta o nosso país hoje tirar o Bolsa Família implementado no Brasil. Tira para ver o que acontece no Brasil hoje. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas vamos voltar para a igreja local. Eu volto para a história que eu sei que abençoa quem está querendo saber de igreja local. Eu sou pastor de igreja local. E nós todos aqui, a gente não concorda em tudo que todo mundo fala, não. A gente discute também, a gente discorda em algumas coisas, não é? Como o irmão estava lá esganado com a pergunta para o Paulo, não é minha prática ir lá no centro de Macumba e falar, ó, fique aí, e nem tirar ninguém de lá. Não foi o que ele quis dizer a priori também. O diálogo se amplifica. Vamos voltar para a prática da igreja local. Quando a gente mudou a questão do assistencialismo, tiramos as benditas das cestas básicas, o morro inteiro foi bater na minha igreja e até os traficantes foram querer me pegar. Por que que o senhor tirou a cesta básica do povo? Aí eu estou no meu gabinete, o pessoal que trabalha na igreja, Paulo já estava nessa época não, Paulo chegou agora. Caramba, pastor, tem um monte de gente aí querendo falar com o senhor, o pessoal está bravo porque o senhor tirou a cesta básica. Por quê? Porque eu descobri que a cesta básica estava alimentando vício de muita gente. Descobri que tinha muito mais gente vendendo cesta básica para alimentar vício. Tirei, cortei, como pastor de igreja local. Bom, o morro inteiro bateu dentro da minha igreja querendo me pegar, porque que eu tinha tirado, que eu não podia fazer isso e tal. Eu tive que sair do gabinete, sentar com todo mundo, explicar direitinho por que eu estava tirando, a razão da corta temporária, tudo, até apaziguar o coração do povo, que é meu alvo direto, né? Direto é onde eu estou plantado. Eu estou plantado em Sulacap, minha alvo é aquilo ali, a minha Jerusalém, não é de Jerusalém para lá. Aqui, de repente, é minha Samária, ou alguma, ou no confim da terra, que é longe, a Beça, não sei. Lá é minha Jerusalém. Então, eu estou cuidando da minha Jerusalém. Tive que explicar toda a comunidade por que eu tirei a cesta básica e mostrar à comunidade os novos projetos que a igreja estava planejando para ela. Aí nós mostramos projetos de educação, através não só da intelectualidade, mas do esporte, não só da linguagem daquela época de não dar mais o peixe, mas ensinar a pescar. Mas agora, como o Carlinho falou, mostrar onde está o lago, saber ler se aquela água é boa, se tem peixe naquela água, capacitar o sujeito para que ele mesmo fizesse por si mesmo. Bom, depois de horas conversando e vários encontros, a própria comunidade entendeu que continuar fazendo como a gente fazia não era estar fazendo bem, era estar interrompendo o crescimento. Era estar sepultando potencialidades individuais e até social daquela comunidade. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente faz, ao invés de abençoar, está interrompendo processos, está retardando desenvolvimentos, não só de indivíduos naquela comunidade, mas sociologicamente falando, como de toda a comunidade. E aí, à medida que nós fomos ampliando os processos, a gente viu claramente, mas diante dos nossos olhos, um desenvolver sociológico daquela comunidade. E hoje, a relação da igreja com a comunidade, para mim, é das que eu conheço o Brasil afora, da melhor qualidade. E os diagnósticos feitos pela cidade, não é feito pela igreja nem pela comunidade. Gente de fora que vem, de âmbito social, gente de PUC que já esteve lá fazendo análise da comunidade, reportagens da influência de uma igreja numa comunidade. Então a gente pode fazer muito mais, desde que a gente faça conscientemente, conhecendo, né, o que a gente está fazendo e fazendo com muito pensar em equipe e dando resposta à necessidade para aquele povo dentro do qual Deus nos plantou.
Eu só queria falar uma coisa, assim, que muitas vezes nós chegamos num local achando que nós já sabemos tudo, mas a comunidade que está inserida já pesca. Então a gente não vai dar o peixe, a gente vai chegar, não, eu quero ensinar você a pescar. Não, mas já está pescando. Então nós achamos que nós temos a verdade absoluta de como resolver o problema da comunidade que já está inserida antes da igreja chegar. Ela já está vivendo. De alguma forma, existe uma dinâmica de sobrevivência dentro da comunidade aonde nós estamos nos inserindo. E nós não perguntamos para ninguém se eles querem a nossa ajuda. Nós vamos lá e impomos a nossa ideia. Essa é uma dificuldade, né? Nós não dialogamos, nós achamos que nós temos a verdade e por isso nós vamos lá para salvar todo mundo. Então, o que nós precisamos fazer é conhecer a comunidade ao qual nós queremos cooperar com ela, para que ela continue pescando. E muitas vezes nós queremos mudar toda a dinâmica de uma vida que já existe. E isso é uma dificuldade. E também outra, eu quando eu entrei na comunidade do Cigano, eu olhava as mulheres todas sentadas na rua, na cadeira, conversando e tirando o piolho das crianças. Eu falei, meu Deus, ninguém faz nada nesse lugar. Acho que tem alguma coisa errada. A gente tem que pôr todo mundo para trabalhar. Mas quem disse que isso está certo? É que a gente vem de uma cultura de trabalho, que tem que fazer, que tem que produzir, que corporativa. E nós esquecemos que ali tem uma relação tão bonita entre mulheres que poderia desenvolver essa relação melhor. E aí a gente esquece que elas estão sobrevivendo, que elas estão vivendo. São felizes aonde estão. E a gente quer tirar a felicidade delas para impor uma felicidade que talvez nem dá certo. E aí quando eu vim para Belém, eu vi as mulheres todas sentadas na calçada, que é um costume lá, né, onde eu fiquei, conversando, na maior felicidade. Falei, puxa vida. Aí comecei a sentar junto para conversar, para saber como que é esse negócio. Elas estavam lá felizes, porque são amigas, porque uma ajuda a outra, uma conversa com a outra, uma pode dividir o que tem com a outra. Falei, que dinâmica bonita. Já estão pescando, mas nós achamos que eles não pescam. Essa é uma dificuldade. Eu acho que a leitura, como o Neil disse, é de suma importância para a gente descobrir quais são as deficiências e aonde nós podemos cooperar com eles. E não que eles vão cooperar com a gente. Nós temos que cooperar com o desenvolvimento, se eles quiserem, e não se eles não quiserem, né? Então, tem gente pescando já. Nós só precisamos ajudar a pescar.
Acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar é que nós estamos falando da ação da fé cristã num mundo construído a partir da fé cristã. E isso faz toda a diferença. A fé cristã foi se desenvolvendo no Ocidente, principalmente. Num primeiro momento, a fé cristã se aliou ao sistema feudal, mas depois a fé cristã, principalmente de verve protestante, foi rompendo com o feudalismo e dando início ao que nós chamamos de Estado moderno. Esse Estado moderno é fruto do trabalho dos cristãos, os nossos pactualistas, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, os nossos pactualistas começaram a propor um novo Estado. Um Estado onde o ser humano deixava de ser vassalo e passava a ser cidadão. Sendo cidadão um sujeito de direitos. E o Estado e a nação agora era representada não mais pelo direito divino ao reino, mas pela Carta Magna. Então a nação é o que a Carta Magna diz, o que a Constituição diz. E isso é subproduto da fé cristã. Então a fé cristã foi gradativamente construindo uma nova consciência de Estado e uma nova consciência de relação entre o ser humano e o poder, onde o poder foi gradativamente levado à condição de serviço e o ser humano à condição de beneficiário do serviço do poder, como cidadão. Quando a Igreja, em pleno século XXI, vai atuar, ela tem de atuar a partir das conquistas que ela mesmo promoveu no Ocidente. Nós não estamos recomeçando a Igreja de Jesus Cristo, nós estamos chegando na Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo está atuando no mundo há 2000 anos. Nós não estamos reinventando a Igreja de Jesus Cristo, nós estamos chegando na Igreja de Jesus Cristo. E à medida que a gente vai chegando, a gente vai revendo tudo que Jesus Cristo ensinou e tentando corrigir os equívocos da história, mas sem perder os ganhos da história. Então, um dos ganhos da história cristã é a noção de direito, a noção de cidadão, cidadão como sujeito de direitos. O Estado moderno, que é o Estado criado pela fé cristã, gerado pela fé cristã, é um Estado servo, servo da nação, de modo que o poder agora é uma relação de serviço e não uma relação de potência, que ele pode mais, manda, quem pode mais, manda mais, não é isso? Então, pensar em ação social da Igreja, inserção social da Igreja, sem se lembrar de que nós estamos no Ocidente cristão, que nós construímos, a noção de Estado moderno, nós construímos a noção de pacto, nós construímos a noção de direito, nós construímos a noção de serviço, de res pública, de coisa pública. Essa noção é uma noção cristã. Antes não havia res pública, não havia coisa pública. Havia nobres que eram os donos da terra e os donos dos seus e os proprietários daqueles que para eles trabalhavam. Nós transformamos tudo isso em res pública. Isso aqui é público, isso é de todo mundo. Quem disse isso? Os cristãos disseram isso. Então, quando a Igreja entra para tornar isso efetivo em todos os ganhos que a Igreja mesmo propôs ao mundo moderno. Me lembro de ter ouvido uma conversa de um analista sobre a China e o analista dizia que a China inexoravelmente essa é a maior nação do mundo, a mais rica, mais poderosa, blá, 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 blá. Mas que a China nunca ia ser uma nação desejada. E aí ele explicou. Por exemplo, quando o mundo era liderado pelos britânicos, as pessoas não queriam apenas o que os britânicos tinham, eles queriam ser britânicos. Quando o mundo passou a ser liderado pelos estadunidenses, as pessoas não queriam apenas ter o que os estadunidenses tinham, eles queriam ser estadunidenses. E isso não vai acontecer com a China, dizia o analista. E aí o repórter pergunta para ele por que isso não vai acontecer na China. Ele diz, não vai acontecer na China porque a China não é cristã. E só os cristãos conseguiram fazer as suas nações darem saltos existenciais, saltos de qualidade. E aí as pessoas viam a nação dos cristãos e queriam ser daquele jeito. Porque na nação dos cristãos, esse tipo de coisa não é permitido. Quando os portugueses lideravam Goa, lá no século XVI até o XVII, havia um ditado na Índia. Goa é uma província indiana que os portugueses colonizaram por muito tempo. E aí os portugueses levaram a fé cristã, como eles a entendiam. E havia um ditado, uma fala comum, que era proverbial na Índia, quando alguém reclamava de uma situação de injustiça. A fala era a seguinte: se você quer justiça, vá à Goa, onde reinam os cristãos. Então, nós demos, onde nós fomos maioria, nós demos saltos existenciais para a sociedade. Nós construímos uma nova forma de relação de poder. Então, quando a igreja sai a campo para atuar, ela tem de ter essa perspectiva de onde ela está. Por exemplo, quando um dos missionários da missão que eu lidero está lá no mundo não cristão, nós os instruímos a prestar serviço pura e simplesmente. Presta o serviço que eles precisarem, porque aquela não é uma nação cristã. Nós não temos a mesma noção de direito que existe no mundo cristão. Então você tem de entrar lá, prestar serviço e aos poucos ir construindo uma pequena sociedade com os conceitos cristãos e sonhar que isso vá se expandindo, e isso pode levar um século e meio. E talvez não dê tempo porque Jesus Cristo chega antes. Mas nós vamos trabalhar com essa perspectiva, porque lá nós não temos os ganhos históricos da fé cristã. Aqui nós temos. Então, quais são os ganhos históricos da fé cristã? E isso é um negócio complicado para falar com o crente, porque o crente não considera cristão nada que é anterior à reforma. E nem considera cristão os movimentos que aconteceram na Europa, tanto no mundo romano quanto no mundo protestante. Porque parece que o cristianismo nasceu no Brasil. E está todo mundo começando de novo aqui. Não é verdade. Nós temos os trunfos do Estado moderno. O Estado moderno e a modernidade, que é essa noção do direito, é uma conquista da fé cristã. A fé cristã produziu isso no mundo. Estava ouvindo um analista sobre a chamada Primavera Árabe. E aí ele perguntou por que que os árabes, que são majoritariamente de uma religião determinista, portanto uma religião que não lhes dá autorização ao protesto. Uma religião determinista não permite o protesto, porque protestar numa religião determinista ou kármica é revoltar-se contra Deus. Porque Deus é que fez todas as coisas serem do jeito que são. E esse é o ponto. A fé cristã não é determinista. A fé cristã entende que há uma diferença entre anuência e manutenção. Ou seja, Deus mantém tudo, mas não concorda com tudo que mantém. Por isso é a nossa oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem de haver mudanças. Deus está sustentando você, mas você não está fazendo o que Deus quer que seja feito. Então, essa é a diferença da fé cristã. Então, quando a fé cristã consegue estabelecer, principalmente no Ocidente, ela muda toda a relação de poder. E é a partir daí que nós atuamos hoje. Então, esse analista, quando perguntado sobre a Primavera Árabe, o porquê que os gente de fé determinista está gritando por liberdade, gritando por democracia, gritando por direito e tal, ele disse assim: são os cristãos. Aí o repórter disse: não, mas eles não estão se convertendo à fé cristã. E o analista disse: eu sei, mas os cristãos estão atravessando as fronteiras através das redes sociais. E os cristãos estão dizendo para os outros povos: vocês não sabem o que é democracia, vocês não sabem o que é liberdade, vocês não sabem o que é direito. Esses caras estão fazendo isso com vocês porque esses caras estão usurpando o direito humano. E direito humano é uma consciência cristã. Um dia perguntaram para o Pondé numa entrevista: os cristãos são a favor ou contra os direitos humanos? Ele disse: meu amigo, tudo que nós sabemos de direito humano foram os cristãos que disseram. Antes dos cristãos, isso aqui era uma barbárie. Os cristãos aqui disseram: está tudo errado, não pode tratar criança assim, não pode tratar idoso assim, não pode tratar pessoas assim, está tudo errado, não é assim que Deus quer, o homem é um sujeito de direitos, Deus quis assim. história. Então, os cristãos criaram a modernidade, o Estado moderno, que é um Estado de direitos. Então, quando a igreja entra, ela entra com essa concepção de que ela é herdeira de uma história. Uma igreja local ou uma denominação que se isola da história cristã não sabe quem é, não sabe onde está e não sabe o que vai fazer. Todo mundo que lê a história a partir de si mesmo está perdido no tempo. É preciso se inserir na história, entender quais as conquistas que nós já tivemos, quais as conquistas que ainda temos de ter. Então, você entra numa comunidade, como o Neil começou a fazer, você vai ver o que é aqui uma questão de direito, o que é aqui uma questão de necessidade premente, o que é aqui um projeto de longo prazo, o que é aqui um projeto de emancipação social, onde nós temos de convocar o Estado, onde nós temos de gerar consciência, onde nós temos de praticar, portanto, advocacy e onde nós temos, portanto, de gerar consciência social. Onde nós temos de gerar comunidade, empreendedorismo social. Essa é a ideia. Então, quando nós estamos falando de missão integral, nós estamos dizendo que nós temos de honrar a história que nós mesmos construímos. Nós mesmos construímos. O problema é que nós fomos manietados pela escolha dos irmãos dos Estados Unidos que transformaram o capitalismo individualista ao extremo em ideologia de Deus e incorporaram a fé deles à ideologia capitalista. De modo que a ideologia capitalista levada ao último estágio é o fim do Estado. E é o fim do sujeito de direitos, porque cada um é responsável por si mesmo. E se o sujeito não dá conta, problema dele. Isso é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Você vê isso na teologia da prosperidade. Eu já contei várias vezes de um homem da teologia da prosperidade que me procurou perguntando se a visão mundial podia mandar para ele cestas básicas. Eu disse, ó, geralmente nós não temos cestas básicas, mas você deu sorte, porque nós recebemos uma grande doação de cestas básicas e a gente nem sabe o que fazer com isso. Aí ele falou, ó, tal lugar está precisando desesperadamente, lá na igreja tal, mas tem de entregar na surdina. Falei, como é que eu chego na visão mundial e digo que é para dar cesta básica na surdina? Como que eu explico isso para eles? Por que surdina? Aí ele disse, é porque o pastor é de uma igreja neopentecostal e o líder máximo da igreja disse que não é para ajudar ninguém que estiver passando necessidade, porque se a pessoa está passando necessidade é porque ela não tem fé. Então, se você ajudá-la, você aumenta a situação dela de incrédulo. Você é profunda incredulidade. Então, você não pode fazer isso. Ele tem de reagir com fé. Isso é o capitalismo levado às últimas consequências na teologia. E aí eu disse, bom, e você quer que eu ajude o cara a ser rebelde? Vai se rebelar contra o líder dele? Rebelião é crime igual feitiçaria. E aí, e agora? Ele falou, rapaz, sabe o que, que é? Por isso que tem de ser na surdina. Porque o cara não quer parecer rebelde, mas ele é pastor mesmo e ele não aguenta mais ver o povo dele passando fome. Esses desvios na fé cristã nasceram quando os irmãos dos Estados Unidos decidiram que a ideologia deles era cristã. Só que a ideologia deles não é cristã. Nenhuma ideologia é cristã. A fé cristã é autônoma. A fé cristã é a fé do jubileu. A fé cristã é autônoma. Nenhuma ideologia é cristã. E por que a fé cristã é autônoma? É que ela gerou o Estado moderno, que é o Estado de Direito. E a maioria de nós aqui olha para os Estados Unidos da América achando que os Estados Unidos da América é um Estado de direito, mas não é verdade. O direito que há nos Estados Unidos e que é garantido é o da liberdade individual. Mas o cidadão americano não é um sujeito de direitos, porque se ele não tiver dinheiro, ele não tem tratamento de saúde. Se ele não tiver dinheiro, ele não come. Então ele é um cliente. Cliente é quem pode pagar. Vá para a Europa. Lá na Europa você encontra estados de direito. Estados cristãos. Os estados cristãos estão na Europa. Principalmente na Europa do Norte. Lá o cidadão é um sujeito de direitos. Ele come, ele tem saúde, ele tem casa, ele tem acesso. Porque aqueles estados são estados cristãos. Então, nós aqui no Brasil precisamos rever a história da fé cristã e lembrar que a igreja não nasce no ministério iluminado que você conheceu, que bota a foto dele na frente da placa. Não nasceu ali. Não nasceu nem mesmo nas divisões denominacionais que nós temos. A fé cristã nasce há 2000 anos e vai mudando a história. Derrota o Império Romano. Depois derrota os seus próprios equívocos e vai construindo a noção de modernidade. E aí a crise cristã hoje é que o mundo está mudando dos direitos humanos para os direitos individuais. E a fé cristã não está sabendo como lidar com isso. E isso é um aprendizado. Nós temos que sentar todos e dizer, bom, e agora que as pessoas estão querendo mudar de direitos humanos para direitos individuais, como é que a gente se porta? Porque direitos humanos é para construir a comunidade internacional. Direitos individuais é para construir noções altamente existencialistas e niilistas. Como é que a gente se porta aqui? É essa crise que nós estamos vivendo. E aí, assistencialismo e emancipação social está dentro do bojo da construção cristã, que é a noção de se tem uma premência, tem um ato imediato. Após a premência, tem de elaborar a construção de uma sociedade de direitos. Num Estado cristão, ou no Ocidente cristão, isso já está posto, vamos usar isso. Num lugar onde o Estado não é cristão, a sociedade não é cristã, isso não está posto, então nós precisamos trabalhar a partir de um projeto de serviço. Aí você tem uma doutrina social cristã, que considera a história, considera o que nós já construímos, e agora que inserção nós podemos ter a partir do que nós construímos e da carência que nós percebemos no lugar onde nós estamos. Então tem coisas que a gente vai acionar o Estado, tem coisas que a gente vai construir a partir da conscientização local e tem coisas que a gente vai ter de responder imediatamente, porque senão o sujeito morre.
Eu só vou complementar. Eu acho que a igreja que era protagonista, de vanguarda, agora ela perdeu o bonde da história. Então nós estamos tentando de alguma maneira entender essas coisas, esse mundo moderno, compreender alguma coisa no olho do furacão, que nós estamos também tateando algumas coisas que nós não entendemos, não compreendemos, né? Então, quando falamos da cesta básica aqui, quando o governo da cesta básica ou o governo da algo, no princípio, a princípio assim parece assistencialista, vê se você me entende, parece assistencialismo, mas quem conhece um pouco o Nordeste, e eu converso com quem conhece o Nordeste, e há um projeto na igreja no interior de Pernambuco. Hoje ele resgatou, se começou como assistencialista. Hoje, se você vai, antes tinha um boia fria sentado no chão, e aí o dono lá, o coronel, chegava e dizia: amanhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu passo aqui, eu vou pegar você, nós vamos cortar a cana, vou pagar e vou chutar aqui, R$5 o dia, 15, etc. E foi embora. Ele ficava quieto, era o que ele tinha. Agora, com o Bolsa Família, o coronel passa e diz: amanhã eu estou aqui, não sei o quê, papapá, papá. Não, quanto o senhor vai pagar? Como assim, quanto eu vou pagar, rapaz? Deixa você estar sentado, não. Não é assim. Deus, de alguma maneira, voz, pelo menos para ele contra-argumentar. Deu pelo menos voz para ele falar, mas 10 reais por dia, eu vou ficar o dia inteiro cortando cana? Até a noite você vai me pagar 10 reais e ainda ter que levar minha marmita? Isso aí tá errado. Peraí, não. Vamos conversar, vamos dialogar. Quando Neil, a igreja por 30 anos da cesta básica, e de repente ele tira, eu achei fantástico. Aquele povo desceu o morro para conversar. Quais são as razões que levaram o senhor a tirar a cesta básica? Seja por assistencialismo no princípio, seja o que for, deu voz para que eles, no mínimo, negociassem e questionassem o pastor. Pastor, o senhor acha que é todo bonitinho aí? O senhor, como que é assim? Chega, os velhinhos estão fazendo isso, o senhor vem e tira? Pelo menos eles estão conversando. Pelo menos eles estão batendo papo e dizer por que isso? E eu acho que essa a experiência, isso que eu acho que o Neio tentou trazer, a minha experiência, nós começamos. E não vamos acertar todas as vezes, nós vamos errar algumas vezes. Nós vamos ter, eu não tenho a experiência do Paulo Júnior, minha experiência pentecostal, a gente entrava, eu ia em terreiro de Umbanda mesmo para desafiar o Pai de Santo. Na porta da Thelma aqui, remanescente daquele período, nós íamos entrar nos cultos, tinha galinha morta, champanhe na entrada do templo. Eu fui criado com o culto de libertação.
Durante muito tempo a igreja não precisou comprar galinha, né?
Nem champanhe.
Não, depois entrou a crise e fazia com caldo
aí,
quinoa.
Aí bagunçou. Né? Caldo
usava quinoa. Galinha, era só o caldo quinoa.
As galinhadas da igreja estavam garantidas.
Essa é a minha experiência. Chegar e ir para cemitério meia-noite. Começar sexta-feira o culto de libertação, 6 horas da tarde, a gente já estava lá. E não tinha hora para terminar. Meia-noite tinha demônio caído ali no chão, rolando. Eu lembro bem de uma vez, eram 11 e pouco, cansado pra caramba. O cara começou a rolar e disse, demônio, peraí, cara, eu tô cansado pra caramba. Cheguei aqui cedo. Aí eu pensei, falei, peraí, daqui a pouco expulso, mas agora não dá. E depois que a Universal entrou, tirou todos os demônios, sobrou um. Quando cai um na igreja, todo mundo vai pra cima, entendeu? É meu, não, esse é meu. Porque foi embora. O pessoal foi tudo embora. A Universal não deixou um. E eu acho que essa experiência é muito válida. E aí termino. Quando o Ari fala da América do Norte, eu fiquei logo pensando, quem não conhece a história do Bin Laden? O Bin Laden foi treinado pela CIA. E ele regimentou um monte de gente que tinha filas e filas de voluntários para serem homens bomba. Por quê? Como que ele conquistou aquela nação no Iraque, no Irã, outros lugares, Afeganistão? Porque ele tinha uma obra de assistência social imensa. A garotada lá morria de fome antes do Bin Laden. A garotada lá passava apuros. Ele investiu naquela criançada com o dinheiro que ele tinha da família. Porque a família Laden era amiga da família Bush. Foi o único avião, depois do atentado autorizado a sair dos Estados Unidos, foi a família Laden, porque eram amigos do George. Tem um busto em Harvard do pai do Bin Laden, que é um dos caras que mais financiou Harvard. Então, ele viu essa injustiça social. Eu acho que ele não viu nem assistencialismo, nem o papel da igreja, ele não conseguiu. A mesma coisa que Mahatma Gandhi na Inglaterra. Ele volta para a Inglaterra e com diploma, etc. Mas ele diz, é injusto isso. E isso é mais antigo que andar para frente. Moisés olhou o Egito e disse, eu não posso ficar no palácio. Ô, Moses, para com isso, velho. Dá licença, mano. Você aqui tem uma vida inteira pela frente. Você vai ser doutor. Você vai ser isso. Ele diz, não dá para ficar no palácio. Eu tenho que descer e ficar no meio do povo. Foi o que o Bin Laden, não estou comparando Bin Laden com Moisés, mas o Bin Laden vai para o meio do povo dele e começa a ajudar e trabalhar com as crianças. Mahatma Gandhi diz: o que a Inglaterra está fazendo é injusto. É injusto, isso desperta esse povo. Roubaram meu tempo lá que não acabou, que eu estou cronometrando, viu? Isso é injusto. Isso é injusto. Eu sei quem está por trás disso. Eu sei quem é essa mão de gato. Então é injusto isso. Eu acho que... ele se faz de desentendido. E eu acho que a igreja tem que ser protagonista.
Não é justo, você se dá mais 5 minutos.
Não, agora tá certo. Agora tá certo. Porque eu tenho o que dizer. Então, se nós começarmos a mostrar isso, e aí a fala do Ari trazendo, né, começar a repensar essas coisas, e eles virem para o Brasil, quando saírem, dizem: puxa, tem uma igreja atuante. Tem alguém que faz alguma coisa. E 15 dias antes da guerra do Afeganistão, quando os Estados Unidos da América invadem o Afeganistão, as ações daquele avião invisível, o F-117, a empresa estava em regime falimentar. 15 dias depois do início da guerra, era uma das ações mais valorizadas na Bolsa de Nova York. Então a guerra trouxe muito lucro. Bin Laden está vendo tudo isso. Quem fornece todo o petróleo é Dick Cheney, que é o vice-presidente dos Estados Unidos e que fornece o petróleo para os aviões, para os tanques e para os carros. Os amigos lá, os Falcões e o Washington, financiam, ganham. Isso gera, é mercado, como o Capelete fala. E o mundo vê isso. O mundo vê isso. Ontem foi pregado sobre as obras, a luz... O Evangelho traz a luz, antes de ontem. Foi pregado sobre a luz, e nós vamos trazer a luz e dizer: isso aqui está errado. Isso aqui está errado, não pode ser, esse negócio tá, é injusto. Agora, se não quisermos sair do palácio, se quisermos ficar com o diploma da Inglaterra, se quisermos ter um busto em Harvard, isso aí vai ficar, não vai dar em nada, aí acabou.
Valeu.